todos os anos, durante o período de carnaval, a gente fazia o retiro de carnaval, né? As igrejas por fora, tipo evangélica, católica, também tem o seu retiro espiritual. E todos os anos eu ia, tá ligado? Porque era geralmente um lugar muito foda, mano. Geralmente com piscina, tinha uns eventos da hora. Geralmente era legal, mano. Então, pô, eu ia. E junto comigo meus amigos de infância. A maioria ainda tem o contato, mantém até hoje o contato com eles. Daí a gente tava lá e éramos uma turma, mano, de uns 12 moleque, cara. Fácil. E teve uma noite que o pessoal da banda, que era nosso parceiro, eles tinham um quarto próprio, velho. Eles não dormiam em alojamento, eles tinham um quarto próprio, assim, bonitão o quarto. E eles falamos, não, rapaziada, pô, a conversa tá da hora, vamos continuar lá no quarto, pô. Que a gente tava conversando no meio do mato, assim, até uma meia-noite, 11 horas, por aí. E ele falou, não, beleza, os caras não querem estar com a gente, vamos lá pro quarto. A gente continuou conversando lá. E, mano, isso que a gente fez, ficou conversando até umas 2 da manhã, bateu o sono, todo mundo foi dormir. Só que eu não tava com sono, meu amigo Gus não tava conseguindo dormir, e meu amigo Samuel também não tava conseguindo dormir, tá ligado? E nós três ficou conversando, mano, enquanto o resto foi tudo capotar. E, mano, mesmo com nós conversando, os caras capotaram, velho. E nosso amigo Gus, ele era o único que namorava e era com uma menina de fora da igreja, que geralmente tinha aquele negócio tipo, que você tem que namorar com pessoas do seu meio e tudo mais. Você namorar com alguém de fora é pecado, entre aspas, né? Só que essa menina, não era o problema ela ser de fora, mas o problema é que ela era totalmente insana, cara. Menina completamente pirada. Durante o carnaval, ele foi e avisou pra ela, ó, tô indo pro retiro de carnaval e quero ficar com meus amigos. Ela, extremamente tóxica pra uma menina de 15, 16 anos, só falou pra ele assim, beleza, se você for, você tá ferrado, você tá fudido. Mas eu não quero que você vá. Se você for, você tá fudido. Ele, nem ligando, foi, tá ligado? Daí nesse dia, que era, se não me engano, de domingo pra segunda, a gente tava de madrugada conversando, tava com o celular na mão. Daí ele falou assim, Samuel, pode chamar o pastor pra mim? Daí o Samuel olhou pra mim, olhei pra ele, a gente achou estranha a situação. Daí o Gus começou a se tremer, assim, ele ficava fazendo como se fosse um rosnado de cachorro, ficava, sabe? E olhando pro celular, o celular tremendo assim. E daí, tipo, eu comecei a empurrar um amigo meu que tava dormindo do meu lado. Ele tinha 17, 18 anos já. E ele é mais responsável entre a gente. Ele que estudava mais, queria ser pastor, os cacete. Mano, o Gus, o Gus, o Gus, o Gus. E daí, tipo, todo mundo começou a acordar, porque o Gus começou a fazer uma gritaria. E ele saiu do quarto. Ele levantou da cama e saiu do quarto. No que ele saiu do quarto, o quarto dava direto pro auditório, cheio de cadeira, o palco e tudo mais. Ele foi e começou a chutar as cadeiras, mas cara, ele dava um chute nas cadeiras e as cadeiras voavam 4, 3 metros de altura, tá ligado? E mano, é que vocês não conhecem, mas assim, o Gus tem a minha altura, 1,76. Só que o moleque, nessa época principalmente, ele pesava papo de 40, 50 quilos, mano. Ele sempre foi muito, muito, muito magro. Eu e os outros moleques já era mais reforçadinho, tá ligado? A gente já fazia exercícios, cacete, jogava bola. O Gus não, cara. Se ele tomava assim, um vento, ele ficava doente. Ele era um emo, tá ligado? Emo, emo, emo. E tinha 50 quilos, mano. O bicho era muito magro. Daí a gente saiu correndo atrás dele. E ele ficou lá chutando as cadeiras e gritava. E, cara, gritava tipo níveis astronômicos assim, estilo Oscar mesmo. Ele ficou lá gritando, uns moleques ficou tentando acalmar ele. Eu e os outros moleques saiu correndo no meio do mato pra ir achar o pastor, tá ligado? Saímos correndo no meio do mato e correndo no meio do mato no escuro, sem nada, tinha esquecido o celular pra poder iluminar. O pastor aparece. Cara, foi tipo, eu acho que foi milagre até. Porque o pastor ele tava indo dormir. Que esse pastor nosso, ele tomava um remédio pra capotar. E ele não tinha tomado ainda porque ele disse que tinha ouvido um negócio no meio da mata e tinha ido fazer a ronda junto com um dos responsáveis da segurança do acampamento. Ele tava fazendo a ronda com esse cara. Tanto que a gente, quando chegou perto, o responsável da segurança foi e mirou a lanterna direto na nossa cara. E a gente falou: cara, tá acontecendo isso. O Gus tá lá estourado, tá gritando, não sei o que, não sei o que. E o pastor, tá, vamos lá. Saímos correndo de novo no meio do mato pra ir pro auditório. O Gus tava gritando pra caralho. Teve que ir o cara da segurança, teve que ir mais dois moleque segurar ele e colocar ele dentro de uma salinha de madeira. Tipo, era uma sala cheia de troncos cortados ao meio, tá ligado? As paredes eram compostas por troncos, amarrado com corda num outro palanque.
E ainda com pregos para poder, tipo, fazer aquele lugar bonito. Então era como se fosse uma casa do Minecraft, só que bem bonito lá dentro, tá ligado? Tinha cadeira, tinha puff, tinha espelho, tinha um monte de coisa. Que era uma sala onde o pastor ia para conversar com casais, falar com o pessoal. Era como se fosse uma ajuda psicológica, sabe? Porque o pastor também era formado em psicologia. E daí ele colocou o Gus lá dentro. E cara, enquanto a gente tava do lado de fora, tava só o pastor, o segurança e o Gus lá dentro, a gente ouvia grito, tá ligado? Mas grito assim, mano, tipo, exorcista mesmo, negócio enorme, gigantesco. Cara, não sei como o pessoal não acordou. Na verdade, alguns acordaram, inclusive vieram perguntar pra gente depois, porra, que grito foi aquele durante a madrugada, tudo mais. Daí o pastor chegou e falou, ó, ele saiu, né? Ó, preciso das pessoas mais próximas do Gustavo. Daí, pô, quem que era? Logo eu e meu amigo João, que a gente foi criado junto desde a infância. Fomos lá, né, mano? Cara, chegamos dentro da salinha, a sala tava revirada, cara. Uns bancos pesados, virado ao contrário. O espelho caído. Tava nem quebrado, tava caído. O bicho tava lá no meio da sala, respirando, como se fosse um ser de 300 quilos, pesado, pesado. O cara se tremia inteiro, velho. Inteiro. Ele tava vermelho, ele sempre foi branquelo, ele tava vermelho, as veias do braço dele tava estourando assim, de como se, tipo, como se a pele dele tivesse afinado, tá ligado? E tava muito estranho, cara. E assim, como eu falei, eu e ele eram, entre aspas, os mais baixinhos do grupo, mas cara, por um momento assim, por aquele momento, ele tava maior do que eu e os outros caras, velho. Ele tava muito grande. Ele parecia tá bombado, ele parecia tá, tipo, como se fosse um monstro mesmo. Eu e o João, a gente ficava se olhando assim, e tipo, a gente foi, segurou a mão dele, falou, cara, a gente tá aqui com você, não sei o quê. Cara, ele tava insano, ele não ouvia a gente. Ele só ficava, a vida é uma merda, eu vou me matar e não sei o quê. Daí o meu amigo também, que era muito parceiro nosso, entrou com a gente. Ele entrou logo depois de uns 5 minutos. Daí ele começou a falar com o Gustavo, cara, tá se sentindo mal, grita, cara. Despeja essa raiva. Você tá com raiva? Daí, tipo, o Gustavo balançava a cabeça. Fazendo sinal de sim, deu o Fih falou assim: então, cara, bota pra fora essa raiva. Cara, o Gustavo foi e correu em direção a uma das paredes de madeira. Ele deu um soco que descolou a porra da tora de madeira, mano. A tora de madeira que era amarrada e com prego. Ele descolou a porra da tora, mano, com um soco. A gente foi ver no outro dia, o bagulho tava solto, tava mole. Eu só sei que, mano, a gente tentou afastar os objetos cortantes dele. O pastor teve que dar uns dois remédios para ele capotar. Ele, tipo, ele capotou, era umas 3 da manhã e só voltou a ter noção da realidade, era 1 da tarde, mano. Ele tomou remédio, o pastor acalmou ele e tudo mais. E, cara, quem disse que a gente dormia? A gente foi dormir dentro do mesmo quarto. Mas antes disso, a gente tava sentado numa clareira esperando o pastor voltar. Deu o Gustavo, deu, ele chegou e falou, pô. Rapaziada, aconteceu isso daqui, ó. Ele contou que a menina pegou o celular, tirou uma foto ficando com outra pessoa e mandou para ele. Ainda falou: ó, culpa sua de eu estar fazendo isso no carnaval. E daí o moleque pirou, porque o Gustavo sempre teve uma infância difícil pra caralho. E a única pessoa que ele, entre aspas, colocava o amor dele foi lá e fez essa merda com ele, tá ligado? E daí o pastor ainda falou: cara, eu acho que foi um sinal de grande mudança na vida dele. Vai ser bom até a menina ter feito isso, que ele vai tacar o foda-se pra existência dessa menina. Não falou assim, né? Mas foi basicamente isso. E agora ele vai ser feliz. Só que eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Aquilo ali foi caso de possessão, velho. Não tem outra explicação. O pastor mesmo falou isso. E tipo assim, não precisava ele falar. A gente já tinha entendido que era caso de possessão. Daí a gente foi dormir, inclusive no mesmo quarto com o Gustavo. E quem disse que nós dormiu, mano? Todo mundo demorou pra capotar, cara. E eu acho que essa história eu nunca contei em nenhum lugar, mano. Mas acho que foi a primeira vez que eu vi um caso de possessão, mano.